Começa agora o Rádio Love, o programa que todo mundo ama.
Assim, vocês nos escutam via rádio. E também podem assistir a nossa live aqui, que é sempre um sufoco fazer essa live. A gente está aprendendo essas novas tecnologias. E a hora, espero que na hora que a gente deslanchar de uma vez, já não precise mais, a gente possa voltar para os estúdios e se abraçar e se beijar e tomar uma cerveja depois do programa, quem sabe, né? Então, é isso aí, gente. E o nosso tema de hoje é um tema muito especial, pois vamos falar sobre o amor e a mulher negra, né? Ainda em comemoração ao Julho das Pretas, lembrado neste mês de julho. Isso porque no dia 25 de julho é o dia de Teresa Benguela e da mulher negra, e Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. E eu já falei essa frase da Angela Davis no último programa e vou repetir hoje. Quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. E antes de apresentar nossas amadas entrevistadas e nossa psicóloga sempre presente aqui, eu quero ler para vocês um poema da Marguerite Ann Johnson. Ela é mais conhecida pelo pseudônimo literário de Maya Angelou. Ela foi uma notória escritora, poeta e ativista norte-americana, dotada de muitos talentos. Também foi roteirista, diretora de cinema, atriz, professora, jornalista, historiadora, cantora e bailarina. Sua obra literária é bastante vasta, contando com vários livros de poesia, ensaios, peças de teatro, filmes e 7 autobiografias. Entre elas se destaca Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, de 1969, na qual a autora se debruça sobre os tempos de sua infância e adolescência. Quando ela era criança, Maya Angelou foi abusada sexualmente pelo namorado de sua mãe e contou aos seus familiares. O criminoso acabou sendo assassinado e a menina ficou traumatizada, o que a conduziu a um mutismo que se prolongou por anos. O contato com a literatura e a poesia foi o seu caminho de salvação, e através de seus escritos refletiu sobre temas sociais como identidade, racismo e machismo. Vou ler para vocês um poema dela que chama Mulher Fenomenal. Lindas mulheres indagam onde está o meu segredo. Não sou bela, nem meu corpo é de modelo, mas quando começo a lhes contar, tomam por falso o que revelo. Eu digo, está no alcance dos braços, na largura dos quadris, no ritmo dos passos, na curva dos lábios, eu sou mulher, de um jeito fenomenal, uma mulher fenomenal, assim sou eu. Quando eu ressinto adentro, tranquila e segura, e um homem encontram, eles podem se levantar ou perder a compostura, e pairam ao meu redor como abelhas de candura. Eu digo, é o fogo nos meus olhos, os dentes brilhantes, o gingado da cintura, os passos vibrantes. Eu sou mulher de um jeito fenomenal, uma mulher fenomenal, assim sou eu. Mesmo os homens se perguntam o que vem em mim, levam tão a sério, mas não sabem desvendar qual é o meu mistério. Quando lhes conto, ainda assim não enxergam. É o arco das costas, o sol no sorriso, o balanço dos seios e a graça no estilo. Eu sou mulher de um jeito fenomenal, uma mulher fenomenal, assim sou eu. Agora você percebe porque não me curvo, não grito, não me exalto. Nem sou de falar alto, quando você me vir passar, orgulhe-se o seu olhar. E eu digo, é a batida do meu salto, o balanço do meu cabelo, a palma da minha mão, a necessidade do meu desvelo. Porque eu sou mulher, de um jeito fenomenal, uma mulher fenomenal, assim sou eu. Então esse aí foi o poema da nossa noite aí, já que hoje a gente não vai ter o nosso quadro Era Uma Vez Uma História de Amor. E para debater esse tema maravilhoso de hoje, a gente tem duas mulheres fantásticas hoje no programa, né? Dando continuação ao programa passado, onde a Andréia de Lima já estava presente aqui com a gente, e a Georgia mandou um super áudio que arrasou. Olha, Georgia, que áudio, hein? Então eu vou apresentar as duas agora. Primeiro, Andréia de Lima, que é conselheira da Ouvidoria Geral da Externa, Ouvidoria Geral Externa da Defensoria Pública do Estado do Paraná. Ela é defensora dos direitos humanos, promotora legal popular, idealizadora e ex-presidente da Usina de Ideias, transformadora social, cabeleireira, diarista e é pré-candidata na mandata coletiva das pretas. Boa noite, Andréia!
Boa noite, muito grata por estar aqui novamente junto de vocês. São mulheres assim que me acrescentam e me moldam e que me faz crescer. E eu estava ansiosa por este momento, assim, ainda mais falando de amor, que não precisa ser só aquele amor de casal hétero, só aquele amor de troca de sexo, de contato físico, mas o pleno amor, que é só amar é o suficiente para estar bem com tudo isso que a gente anda passando. E grata pelo convite, Ruana, I love you.
Ai, eu amo também, estou muito feliz de ter as duas aqui novamente, sabe que eu me orgulho muito da presença de vocês. E vou apresentar também nossa outra convidada super especial, Georgia Prates. A Georgia é fotógrafa, formada pela Universidade Tuiuti do Paraná, fotojornalista, filmmaker, diretora de fotografia. Desde 2016, trabalha como fotojornalista e repórter fotográfica em mídias e jornais como The Intercept, Brasil de Fato, Jornal Plural, entre outros. Atualmente, trabalha com a equipe do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento da ONU, desenvolvendo atividades que visam promover o desenvolvimento e erradicar a pobreza no mundo, com foco nos progressos acerca dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio. Ela também é integrante do coletivo de mídia ativista CWB Resiste, em Curitiba, e atua no sentido de denunciar os ataques aos direitos sociais e humanos. Ela também está pré-candidata na mandata coletiva das pretas. Dale, Georgia, boa noite!
Boa noite, Ruana, boa noite, Aline. André é maravilhosa, como sempre, presente em tudo também, né? Bom, eu agradeço muito o convite. Estou muito contente de estar aqui com você de novo, Ana, para a gente conversar sobre temas bem importantes, né? E é isso, assim, falar de amor é falar sobre vida, né? Então, estou louca para a gente dialogar sobre isso.
Com certeza, e vocês duas estão cheias de amor, né? Porque o terceiro programa que eu estou com a Andréia presente, segundo programa que eu estou com a Georgia presente aqui, e todos os programas foram uma delícia, assim, sabe quando você é recepcionada com aquela alegria e, né, pessoas realmente que têm uma energia especial. Eu agradeço muito a presença das duas e também quero apresentar para os nossos ouvintes dessa noite a nossa querida psicóloga de plantão, ela que está sempre ali dando aquele suporte, tipo quando eu falo umas coisas nada a ver, assim, ela vem e salva com a inteligência dela, né? Aline, boa noite!
Boa noite, Ju, boa noite, Andréia, boa noite, Georgia. Eu sou backstage, pra mim é até estranho ficar aparecendo, meu negócio é ficar de fundo, não sou eu a figura não, não sou o personagem principal não, dessas histórias que a gente trata aí, então a ideia não é aparecer tanto. Né?
Ai, mas assim, tá se fazendo aí, ó, tipo, ai, não quero aparecer, tá até batom, passou, ah, tá, né?
Lógico, com tantas mulheres fenomenais, não é à toa que você traz essa história, tu acha que eu não ia me apresentar minimamente? É um prazer estar de volta, né? Boa noite, ouvintes, hoje na torcida para que o nosso sinal só se espalhe aí pelas 30 cidades do Paraná. Aonde chega uma rádio cultura.
É isso aí, Aline, muito bem lembrado, né? E um abração aí para a Rádio Cultura, o nosso técnico que está ali hoje, o Luciano. Um abraço, Luciano, que teve neném recente aí, parabéns, um grande abraço e muito obrigada por estar aí com a gente, né? Colocando aí um programa maravilhoso novamente no ar. Quero mandar aqui um beijão para as pessoas que estão me escrevendo aqui. O Will Amaral, ó, mandou: boa noite, Andréia e Georgia. E eu e a Aline, Will. Oh, a gente também quer uma boa noite aí, ó. E também a Fernanda Cubas, ali, que mandou um alô. E a Amanda Gonçalves. Ai, meu coração, duas delícias. E Marcela Marcelo, ali, mandou também os coraçõezinhos. Beijo para todos vocês. Obrigada por estarem aí nos acompanhando, né? Essa galera aí que ama Jorge e Andréia, né? Porque quando tá só eu e a Aline, não tem tanta gente escrevendo assim.
Nossa,
gente,
O amor, mais você doa, mais ele aumenta. Então, todo esse amor recebido, eu multiplico com vocês, porque, nossa, sai de mim, amor.
Andréia, isso aí. Ó, a Daniela Augusto, a Andréia, sua preta linda, guerreira, amo. Boa noite, pessoal lindo. Todo pelo ODAR, Instituto da Mulher Negra. Né? E eles celebra o 25 de julho, Dia Internacional da Mulher Negra Afro-Latino-Americana e Caribenha. Eu quero daí contar aqui para os ouvintes um pouco sobre a Teresa de Benguela, que eu acho que é muito importante a gente falar sobre ela. Mas antes eu queria que a Jorge e a Andréia contassem para a gente um pouco, para vocês, qual que é a importância do Julho das Pretas. Vai lá, Jorge.
Sempre esqueci de tirar o mute aqui. Bom, acho que pensar o Julho das Pretas, eu na verdade pensaria que a gente tinha que ter sempre esse espaço, né? Que nos é dado em alguns meses, mas como, né, a vida das pessoas negras sempre é essa, a gente tem que buscar muita coisa e fazer valer a pena, né? Então o Julho das Pretas é um mês em que a gente tem essa visibilidade toda também por conta, né, desse período histórico, que também houveram muitas pessoas lutando, como Teresa de Benguela, que você logo vai, né, contar a história dela, e tantas mulheres pretas resistindo mesmo, né, a toda essa imposição do capitalismo, né, sobre os nossos corpos, sobre nossas vidas, né, e sobre tudo aquilo que a gente pode pensar e existir da maneira de existir no mundo também. Então é muito importante mesmo o Julho das Pretas, porque a gente pode trazer os temas, a gente tem feito muito isso, né, e esse ano o Julho das Pretas ele foi organizado de uma maneira muito perfeita, diante desse novo tempo, né, de pandemia e tudo online, então as meninas arrasaram muito na organização, arrasaram muito nos temas também. Tem a página do Júlio das Pretas para quem quiser acompanhar. Então, foram debatidas muitas questões essenciais e importantes mesmo para se pensar ao longo do ano, ao longo da vida, né? Então, vale muito a pena dar uma olhada lá no Júlio das Pretas, na página do Facebook, do Instagram também, e acompanhar os debates, que são de suma importância mesmo.
O movimento, ele é nacional. Ele se restringe, ele tem braços em cada estado, Georgia?
É, o movimento do Júlio das Pretas, ele é nacional, né? E a gente tem todos os estados, faz o Júlio das Pretas, e a organização, ele é feita em, né?
O mês de julho, né? Eu vi que acompanhei em Santa Catarina também toda a movimentação, assim, bem bacana, inclusive, muitas lives, né? Porque acho que agora tá todo mundo fazendo live, né? E muitas falas, assim, importantes. E, né, e eu não vejo isso acontecer durante o ano todo. Eu acho que é uma coisa interessante para a gente reforçar, né? Nós jornalistas, sabe? Essa questão do lugar de fala que é tão importante e que vem sendo comentado com tanta evidência, né? Para a gente mudar essa história. Porque eu acredito que a história da mulher em si, né? Da mulher negra muito mais ainda, ela caminha junto com a história da luta de classes. Então eu acho que são lutas que são muito importantes. Para a gente derrubar o patriarcado, o racismo é a primeira coisa que tem que ser derrubada, sabe? Então são lutas, né? É aquela coisa que começa, são raízes, né? A gente tem que ir podando todas essas raízes para conseguir fazer essa árvore maravilhosa crescer. Andréia. Qual que é a tua visão sobre o Júlio das Pretas? Você já falou um pouco no último programa pra gente, mas vamos reforçar isso novamente para quem está assistindo a gente hoje, né?
Boa noite para quem está chegando aí. A importância, ela é fundamental. Infelizmente, né, a sociedade, ela pensa na mulher, no povo, principalmente na mulher negra carnaval, né, que ela hipersexualiza as mulheres negras, em julho, e em novembro. Só que o ano todo as mulheres negras vêm batalhando, vêm resistindo, vêm lutando por uma sociedade toda e uma sociedade racista, principalmente em Curitiba. Quem conhece, quem mora em Curitiba sabe o quão essa cidade é racista. É um racismo velado, por se dizer uma cidade europeia. Mas hoje eu estava até conversando com a minha irmã, que também é uma mulher negra, e ela está falando, mas hoje tudo. Eu falei, mana, tudo sempre foi. Desde a infância, a gente sempre ouve falar que não confia naquele negro, sabe? Mulher negra é boa parideira. Então, sempre nos colocam estereotipos, né? De que a gente serve só para coisas não positivas. né? Porque até o peso da palavra, quando é negativo, quando aquela pessoa é muito negativa, é quando é uma pessoa ruim. Isso, e o preto só é bom quando a grana é preta, porque é o negro que está dando o seu suor para levantar essa grana, né? Então, novamente, estamos aí sendo escravizados. E a importância do Julho das Pretas é que o ano, essa construção é feita durante o ano todo, sabe? Ela não é construída a partir do mês de março. O ano todo a gente está nessa construção. Este ano eu não consegui participar, mas assim, agradeço muito a toda a equipe, todas as mulheres que estiveram nessa construção. A mãe Will, a Cris, várias mulheres em que não dá nem para denominar, de tanta potência, de tanta força, e pelo sucesso que foi, e quem perdeu, tem o calendário lá, segue, está lá todos os vídeos, as entrevistas nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, e se informe, gente, vamos nos informar, vamos hoje aprender a escutar essas vozes que foram silenciadas durante muito tempo, né? Então, eu acho que é importante demais para mim, é importante pelos meus ancestrais, né, que estão sendo muito bem representados por essa equipe maravilhosa dessa construção, e pelas nossas futuras crianças negras, que já vai saber, né, já vão crescer sabendo que teve uma grande base para dar um suporte para que esse... Eu falo principalmente por Curitiba, por morar aqui, para que a gente indique as pessoas e desconstrua diariamente ser antirracistas todos os momentos da sua vida. Sabe, valorizar a vida da pessoa negra, não somente em carnaval, em julho e em novembro. Sabe, valorizar a vida da população negra diariamente e respeitar. E escutar, porque a gente tem muito do que falar, então é só escutar. Não concorda? Ok, sabe? Mas não nos silencie, nos escute.
Rádio Love volta já. Não nos abandone jamais.